Falando de Livros.
Vou conversar com Maurício Veneza, que é de Niterói, trabalha como ilustrador, já fez várias histórias em quadrinhos, muita coisa para agência de publicidade, jornal, revista, televisão, livro infantil, livro didático, é autor de livros de imagem e também é o ilustrador da revista Ciência Hoje para Crianças, editada pela SBPC. Ele já lançou vários livros e a gente vai conversar agora com ele sobre dois livros. A Macacada, que entrou para o catálogo da Feira de Bolonha, e o Embola, Enrola e Rola, livros lançados pela editora Positivo. Bom dia, Maurício.
Bom dia, querida. Tudo bem?
Tudo ótimo, né? É uma delícia. Você é bom de trava-línguas, Maurício?
Nem tanto. Eu sou mais de escrever, porque na hora de falar eu me enrolo completamente, né?
Sim.
Eu acho que
você
enrolar os outros, mas também me enrola.
Você embala, enrola e rola, né?
Exatamente.
Então, vamos começar falando desse livro que você também ilustrou, que é Versos Trava-Línguas, Coisas Parecidas para Ler em Voz Alta e Repetir Bem Depressa.
É um título longo, é um subtítulo longo.
É, exato.
Bom, esse livro é o seguinte, esse livro, na verdade, é uma segunda edição. Ele tinha sido editado há alguns anos e com desenhos que não eram meus, na verdade. Os desenhos da edição, primeira edição, é do Flávio Del Carlo, e sai agora em nova edição com ilustrações minhas. Eu tinha a intenção de fazer um livro de trava-línguas, porque eu tinha visto muito livro de trava-línguas, reunindo trava-línguas populares, já conhecidos.
Sim.
Seria um livro de recolhendo trava-línguas já existentes. E eu tinha a intenção de fazer alguma coisa que não tivesse sido feita antes, ou seja, criar meus próprios trava-línguas.
Uhum.
É o que acontece quando eu fui trabalhando, começaram a crescer, viraram quase poemas e tal, e acabou saindo esse livro que você acabou de ver.
Que é uma delícia, né? Porque além de ter o seu texto do trava-língua, que é uma complicação para a gente falar aqui no rádio, assim, né? Rapidinho.
Completamente.
Mas eu vou fazer um, hein?
Quero ver. Esse eu quero ver. Quero ouvir, melhor dizendo.
Então, e também tem a sua ilustração que você faz de uma maneira tão gostosa. Conta pra gente essa coisa do ilustrar e do escrever, que você faz essas coisas separadas e às vezes faz junto, né?
Isso, é verdade. Eu tenho assim muito trabalho de ilustração, porque eu comecei a minha vida profissional na área de artes gráficas, trabalhando com publicidade.
Você então, começou então ilustrando mesmo?
Na verdade, não foi até um pouco antes, né? Um pouco antes da ilustração. Fiz outras atividades dentro de estúdio e me acostumei com esse processo de ilustração, e que desembocou no livro infantil, que é o que eu faço hoje. Então, eu tenho muitos livros que eu ilustrei e escrevi, que fiz as duas coisas,
uhum.
Muitos que eu só ilustrei, ou seja, que outras pessoas escreveram,
sim.
E tem alguns, creio que são uns 6 ou 7, que eu escrevi e outras pessoas ilustraram.
Então, o Macacada é um deles, ilustrado pelo Jean-Claude Alphen.
O Macacada é um outro livro, esse sim é um livro primeira edição, e que eu tinha um projeto de fazer uns livros muito simples para criança bem pequena,
uhum.
E que fosse muito fácil de leitura, porque eu sinto uma certa falta da produção desses livros no Brasil. Normalmente os livros são para uma faixa etária um pouquinho maior. Eu
sim.
Queria assim para o leitor iniciante mesmo.
Aquele primeiro que tá aprendendo... leitor, né?
Isso, aquele que está aprendendo a decodificar os símbolos, os signos, a primeira leitura.
Uhum.
E aí eu queria fazer, eu tinha pensado em fazer uns livros que falassem sobre coisas, digamos, muito inteligíveis, que seria falar sobre formas, sobre cores e sobre números.
Uhum.
Então, o Macacada foi esse texto que eu fiz sobre números,
sim.
E foi o que saiu agora com esse desenho maravilhoso do Jean-Claude Alphen, que foi uma sorte para mim trabalhar com o Jean-Claude. Eu gostei muito do trabalho dele e eu até gostaria de ter outras parcerias, embora não conheça pessoalmente.
Sim, ele vive lá num sítio, cuidando de duas filhas.
Exatamente.
Né? Eu conversei com a Cris, que é a mulher dele aqui.
Isso, e aliás uma grande ilustradora também.
Também, é verdade.
Seria muito bom trabalhar com a Cris também. Aliás, tem muito ilustrador com quem eu gostaria de trabalhar. E, apesar de eu ser um ilustrador, mas eu tenho assim, uma admiração muito grande pelo trabalho alheio. E eu
sim.
Gostaria de trabalhar com muita gente. Tem muita gente na minha lista que eu gostaria de fazer parceria.
Então, o ilustrador é autor também, né, dos livros infantis.
Sem dúvida. Eu acho que, inclusive, eu que faço as duas coisas.
Exatamente. Eu
gosto muito claramente. São dois trabalhos autorais, né?
Uhum. Vamos no trava-língua?
Vamos lá. Quero ver você, assim, como é que vai se enrolar aí ao vivo e com todo mundo ouvindo, né?
Para ler comendo farofa.
Ah, vamos lá.
Para quem tá fanha de gripe...
Pois é, diga lá então.
Então, já estou no F, hein? Farofa feita feita de farinha, farinha, tá vendo? Já complicou.
É pra isso, né? É pra isso.
Então, eu comecei botando caco, né? Dancei.
Pois é. Então, mas a criança gosta disso. Eu acho que é bom pra criança, pra ela se diverte. Ela percebe as possibilidades da língua que ela fala. Eu acho que ela começa a encarar a língua falada e escrita de uma outra maneira, uhum. Passando pelos trava-línguas. A gente é um passatempo popular muito conhecido. Né?
Então, Maurício, e aí o livro entra como um brinquedo também, né?
Também, claro. Tem uma interatividade que não é interatividade de apertar botãozinho, entendeu? É uma interatividade apenas do texto e da fala.
De então, apertar os parafusos da cabeça também.
Isso, claro. Eu acho que você falando em voz alta, tentando ver as dificuldades de pronúncia, de emissão das palavras, eu acho que você tem uma interatividade, se diverte com isso, e sem necessidade, como eu digo, de estar ligado numa tomada, né?
Uhum, muito bom. Então vamos lá, para ler comendo farofa. Farofa fofa, feita de farinha. Farinha farta para fazer farofa. Farofa fina com franguinho frito. Quem foi que fez essa farofa, enfim? Foi Fafá, foi Fifi, foi Serafim.
Agora conseguiu. Agora você não está comendo farofa, que é uma condição exigida pela leitura, né?
E nem...
Na sua frente, vai sofrer com o sopro aí dos F's, né?
Então, e nem fazendo caco, né? Porque eu já falei que eu estava fanha, etc e tal, né?
Tá certo.
Então, Maurício, vem mais livro por aí?
Vem sim.
Sempre vem, né? Uma delícia.
Sempre vem, porque tem sempre muita coisa que acumula na gaveta, né? Eu acho que eu vou fazendo, como eu não faço outra coisa, né? Eu só faço livros infantis, só trabalho com livros infantis. Sim. Então, sempre tem alguma coisa saindo, ou só com ilustração minha, com texto de outra pessoa, ou com textos meus. Então, tem várias coisas para sair. Eu tenho um livro para sair, não sei quando sai, que se chama Assim... Não, perdão, Aí é Outra História. É aquela famosa expressão, né, que a gente usa, não, aí é outra história. E ele pega vários textos de histórias clássicas, como Cinderela e A Princesa do Sapo e tal, e satiriza esses livros fazendo assim formulações. Diz assim, e se fosse de outra maneira, né? E sim, se não fosse sim. Como é contada, mas se fosse de uma outra maneira. Uhum. Então pega várias versões, coloco várias versões, e esse livro vai sair, não tem data prevista ainda, mas ele já está a partir. A minha parte já está toda pronta, né? Já
como existe, é que existe. Vão surgindo as coisas? Surge a ideia, aí você põe ali, deixa na gaveta, vai mexendo no meio de outras coisas, para aliviar de um trabalho, faz outro.
Eu trabalho muito com anotações, né? Sim. Eu acho assim, eu procuro, eu digo sempre que escrever é como garimpar, né? Eu nunca espero a inspiração vir batendo as asinhas e pousar no meu ombro. Uhum. Eu vou em busca, né? Eu vou em busca do que eu preciso para escrever.
Você está alerta para as coisas que também acontecem, né?
Isso, claro, você tem que ficar antenado, né? Uhum. Ouvidos e olhos bem abertos. E o que acontece em volta, o que você já leu, a sua memória, aquilo que você inventa, tudo serve como subsídio para você escrever. Sim. Então, eu estou sempre atento e faço anotações. Eu tenho dezenas de anotações em ponto de guardanapo, pedaço de papel, enfim, porque eu sou muito desorganizado.
E a gaveta tem que ser grande.
E elas vão acumulando, né? Elas vão acumulando. Aí chega um dia e digo, opa, essa história aqui, isso aqui rende uma história. Uhum. E aí tento desenvolver. Se eu conseguir, tudo bem. Se eu não conseguir, volta para a gaveta ou vai para a lixeira, enfim. Sim. Mas acaba saindo alguma coisa.
Ou dá uma reciclada também.
Claro. Tem coisas que tem que ser atualizadas às vezes. Ou uma ideia. Às vezes você fica uma ideia incompleta durante anos. Aí surge alguma coisa, um dado, uma frase que você ouve na rua e que completa aquela história, fecha a história e você aí consegue terminar aquilo que estava preso ali, entalado tanto tempo no funil, né?
Uhum.
Então, acho que é assim que funciona. Comigo funciona assim, né?
Sim.
Outras pessoas devem ter métodos diferentes.
E eu acho que a criação é isso, não tem receita. Cada um tem a sua fórmula, que também muda, né? No correr dos tempos.
Claro, com o passar do tempo tem que mudar. Uhum. A gente tem, digamos, necessidades diferentes a cada tempo. Embora os clássicos sejam permanentes, né? Eu acho que os clássicos são permanentes. Eles estão sempre aí, de uma maneira ou de outra. As histórias clássicas reaparecem nas telenovelas, reaparecem no cinema, reaparecem no desenho animado, enfim, reaparecem às vezes até um pouco disfarçadas, né? Mas elas sempre reaparecem. A Cinderela já foi recontada, acho que milhares de vezes, e sempre continua. A gente está sempre vendo filmes românticos que na verdade, são a história da Cinderela, né?
É o que chamam de arquétipos, né?
Exatamente,
que está sempre ali por trás.
Ele sempre tem alguma coisa que remete a esses clássicos.
Uhum. Maurício, o Macacada foi para o catálogo da Feira de Bolonha, que é uma das feiras mais significativas, né, dos livros infantis e juvenis do mundo,
do
né?
Do mundo, claro.
Como é que você recebe essas indicações, assim? O que isso mexe com você?
Olha, para ser muito honesto, não mexe muito não. Ah. Porque eu acho que é parte, assim.
É parte do trabalho, né?
Quando você escreve ou ilustra, quando você trabalha com livros, existe assim, uma série de circunstâncias, você conta muito com a sorte, uhum. Na verdade. Não conta só com o talento, ou com qualidade, ou com empenho, ou com trabalho, mas conta com sorte. Você escreve sem saber se vai ser publicado, é publicado sem saber se vai ter uma edição bem cuidada, tem uma edição que não sabe se vai alcançar o público, ou se vai cair em algum programa de governo, ou se vai ganhar um prêmio, enfim, nunca se sabe. É sempre um fator de risco. Uhum. Então, você se arrisca a não acontecer nada disso, mas também se arrisca a acontecer. Então, quando acontece, é só parte desse risco, né? Então, ser incluído na Feira de Bolonha, que eu fui incluído algumas vezes no catálogo da Feira de Bolonha, com outros livros, tanto como ilustrador como escritor, faz parte dos riscos. Como ganhar prêmio altamente recomendável, enfim, é parte do risco. Então, eu não vejo assim como uma coisa surpreendente e também não dou pulinhos, não.
Faz parte, né?
É, exatamente. Tá, eu digo assim, olha, se o livro fracassar, o que pode acontecer, faz parte. Se ele tiver sucesso, também faz parte. Uhum. Então, estou preparado para as duas coisas.
Legal isso. E você é um dos fundadores da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. O grupo ainda está forte, essa associação.
Está forte, está bem. Uhum. Não, eu acho que está mais forte do que nunca, porque já estamos completando 13 anos de atividade.
Sim.
Embora em condições, digamos, não muito favoráveis, né? Nós não temos nenhuma sede física, mas eu acho que a gente conseguiu primeiro uma permanência, né? Uma união.
Mas no mundo virtual também a gente se encontra muito mais, né? Hoje em dia.
Nós temos, assim, sei lá, 300 e poucos associados no país inteiro, e eu acho que só esse tipo de circulação de informação já é importante, uhum. já é uma vitória, porque antes trabalhávamos todos muito dispersos, né? Sim. Trabalhamos isoladamente, somos muito solitários, então essa união, essa troca de informações, esse reconhecimento da atividade como uma profissão, eu acho que foi muito importante o nosso papel nessa consolidação dessa atividade.
E o contato com os autores, com os leitores, com essa meninada que vibra e brinca com seus livros, Maurício?
Eu gosto muito. Eu vou às escolas, né, usualmente, eu vou muito às escolas particulares, escolas públicas, e vou também aos encontros, em eventos como, por exemplo, no caso do Salão, o Salão do Livro da Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil, terminou agora no domingo.
Sim, no Rio de Janeiro, né?
E eu sempre tenho, todos os anos, eu tenho pelo menos um encontro com os leitores.
Sim.
Os leitores significa crianças de escola municipal, escola pública e qualquer outro visitante do salão.
Fora das escolas, né? As meninas livres.
E eu vou lá e passo lá, sei lá, 40 minutos, uma hora, conversando com as crianças, respondendo a perguntas, atendendo ao interesse deles, desenhando ao vivo, enfim, sempre participo desses eventos. Uhum. Usualmente eu participo de uns 3, 4 eventos por ano, entendeu? Dependendo dos convites, né? Ou mais, dependendo dos convites.
Uhum. Isso é muito legal, né? Que também realimenta.
Sim, claro. Eu acho que isso dá sentido ao que eu faço. Isso dá sentido o que eu faço. Eu saber que existe o leitor, saber olhar aí no olho da criança, sabe, conversar com ela, dá sentido ao que eu faço. Simplesmente fazer não me completa.
Sim,
sabe?
Sim.
Como me completa quando eu sei que existe um leitor na outra ponta e que recebe meu trabalho, gostando ou não gostando, mas recebe meu trabalho, e aí é que fecha o ciclo.
Você já teve menino que falou que não gostou?
Olha, eu acho que já, eu não me lembro, mas porque é legal isso, porque a criança, a crítica da criança...
Eles são muito sinceros.
Exatamente, a crítica da criança é muito importante, porque para mim, um leitor adulto, né, se eu perguntar, der um texto para ele, um livro impresso, se olha, você gostou, ele dificilmente ele vai ter uma resposta simples.
Uhum.
Ele vai chegar para mim e vai dizer assim, considerando a teoria da recepção e também considerando a questão da intertextualidade, e vai... Eu falei, olha, falando, eu vou dizer assim, cara, você gostou ou não? Ele diz assim, interessante.
Uhum.
A criança diz, não gostei. Ponto. Acabou. Isso para mim é tudo. Isso para mim é o que eu quero. Eu preciso de uma resposta. Eu não preciso de um discurso, não preciso de uma teorização imensa para responder uma coisa tão simples como gostou ou não gostou.
Uhum. Porque gostar e não gostar vem muito puro, né, mesmo?
Vem muito puro porque, na verdade, ele não está condicionado a essa necessidade de explicar porque gostou ou não gostou.
Uhum.
Ele expressa um sentimento dele. Eu é que tenho que descobrir porque ele gostou ou não gostou, se for o caso de eu me reformular, de eu me, digamos, aperfeiçoar o que eu estou fazendo, eu é que tenho que descobrir.
Sim.
Não é ele que tem que me esclarecer isso. Então eu prefiro isso porque é muito na lata. Tipo assim, perguntei e eu tenho a resposta na hora. Agrade ou não agrade a resposta, mas a resposta é sincera.
É verdade. E você testa alguma coisa antes?
Não testo por uma razão. Eu
semana
no
mesmo?
Meu dia a dia, como eu trabalho isoladamente, só trabalho com o livro, eu não tenho muito contato com crianças.
Uhum.
Meus filhos são adultos, são Sim. adultos, agora tem um neto recém-chegado, de 4 meses.
Que ainda não chegou no...
Ainda vai demorar a ser leitor.
Uhum.
Embora já tenha ido ao salão, mas ele já vai demorar a ser leitor. Então, eu não tenho esse feedback imediato. Entendeu? Eu não tenho uhum. assim, meios para testar. Eu sei que tem colegas que procuram crianças, levam a colégios e tal, para testar um material novo, mas eu não costumo fazer assim. É uma prática diferente que eu tenho.
É, também pelos anos de praia que você tem, né?
De repente. Mas os dias de praia, eles também não têm essa utilidade toda. A gente tem uma prática, é verdade que a gente tem um objetivo a atingir, a gente reconhece melhor os passos, porém, uhum. nada é infalível.
Sim,
então,
sim,
quando
claro.
Quando eu lanço um livro, quando eu escrevo alguma coisa, também eu não tenho certeza do que vai acontecer com
é
aquilo.
É bom essa noção, né, do a gente está vivendo correndo risco, né?
É
a vida.
Não, e mantém
é
um caráter assim, de aventura, né?
E do ineditismo, daquele cada um é um, né?
É, não é uma rotina como digamos, rotina rígida ou rigorosa, em que você
já
tem
sabe.
Certos passos, certos uhum. procedimentos e chega a um objetivo pré-determinado. Não, tem sempre um nível de incerteza muito grande e que não... É como digo, não cria ferrugem, né? A gente não cria ferrugem.
É isso.
Está sempre tendo que se renovar, sempre que mudar, sempre num grau de incerteza, e que é bom, porque a gente não fica paralisado numa rotina.
Claro, não acomoda.
Criativa.
É verdade. Maurício Veneza, muito bom falar com você mais uma vez.
Pô, querido, o prazer foi meu.
Obrigada demais.
Que bom saber.
Então.
E vamos ver aí um dia se a gente consegue. Novos papos e mais extensos, né?
Claro, com certeza. Você está trabalhando, eu também. A gente
claro.
Vai se encontrar em algum outro momento.
Tá bom, então.
Muito obrigada.
Eu agradeço a oportunidade. E agradeço aos ouvintes que tiveram a paciência de me escutar aqui.
Ah, mas é uma delícia.
Até uma próxima ocasião.
Tá bom, um beijo.
Beijo grande.
Tchau. Eu conversei com Maurício Veneza, que é autor e ilustrador. São dois livros dele que eu tenho na mão agora. O Macacada, que foi ilustrado pelo Jean-Claude Alphen, e o Embola, Enrola e Rola. Os dois livros foram publicados dentro da coleção De Fio a Pavio, da editora Positivo. Você pode olhar no site, você encontra lá. O endereço é www.editorapositivo.com.br.